Você já ouviu falar no conceito de Black Money?
Black Money.
Black Money.
Se você for procurar o termo nas principais ferramentas de pesquisa, você provavelmente vai encontrar três tipos de resultado. O Black Money como dinheiro sujo, Black Money como uma versão racializada de Pink Money, ou o Black Money que nós queremos, que é uma ressignificação do termo racista para então se referir à circulação de capital entre pessoas negras.
Neste episódio, iremos falar sobre os princípios básicos do Black Money, sobre as dificuldades de como empreender, sobre dar um valor justo pelos nossos trabalhos e como ter preços mais acessíveis à nossa população. E eu sou Gabriela Everton, graduando em Serviço Social.
Eu sou Rafael Oliveira, graduando em Sociologia, e está começando Escurecendo a Questão, um podcast da Ubuntu, Extensão e Frente Negra de Ciência Política. Bom, a população negra corresponde a 56% dos brasileiros. Porém, essa população está inserida dentro dos 75% dos 10% mais pobres do Brasil. E dentre esse grupo de desempregados, as pessoas negras correspondem a 67%. Esses são números apurados pelo movimento Black Money, movimento liderado por Nina Silva, mulher negra, escritora, palestrante e executiva de TI. Nina Silva foi eleita uma das mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes e uma das 100 pessoas afrodescendentes com menos de 40 anos mais influentes no mundo. Nina acredita que a circulação de capital pode proporcionar a liberdade financeira e um balanço na distribuição de poder da população negra brasileira. Por isso, hoje estamos com nossa convidada, mas também membro, Gabi Everton.
Olá, gente. Eu sou a Gabi Everton. Eu sou membro também da frente Ubuntu, mas também sou empreendedora. Sou dona de uma loja virtual no Instagram chamado Periquitas, que vendem absorventes de pano.
E, Gabi, como é que está sendo esse empreendimento? Como que tem ido?
Eu acho que uma das principais dificuldades no início, quando a gente quer empreender, é aprender formas de fazer o seu produto vender pelas redes sociais. Já que eu não sou formada e nem uma das outras pessoas que fazem parte do Periquita são formadas em marketing ou coisas assim, acredito que o que mais dificulta é você conseguir acesso a esse conhecimento sobre marketing digital, sobre como fazer o seu produto vender no Instagram ou em qualquer outra rede social que você queira. E aí isso também diz muito sobre o acesso a cursos ou outras coisas, possibilidades de você aprender isso, né? Que não é tão acessível assim para todo mundo.
Uhum. E como que você descobriu isso? Procurando na internet? Procurando nas redes sociais?
Então, vai muito pelo achado, assim. A gente tem exemplos de mulheres negras que vendem absorventes de pano no Instagram, que tem um exemplo muito bom, que é a Júlia Moraes, que é dona do Flor de Maio. E a gente se baseou muito nessas possibilidades, né? Que outras mulheres negras já estavam começando esse empreendedorismo. E como que a gente poderia fazer? Como a gente poderia vender o absorvente de pano aqui, no caso, em Brasília? Que não era tão divulgado, nem existia tantas lojas vendendo esse tipo de produto, né? Então, é um novo produto vendido aqui em Brasília. E também a gente acaba se utilizando de outras mulheres negras que já estão aí trabalhando há muito tempo nesse mercado para nos inspirar e para nos ajudar, pedindo ajuda mesmo, indo atrás, conversando.
Mas esse absorvente de pano, vocês têm um diferencial muito, sei lá, sedutor no produto e tal, ou ele não é um produto bem quisto?
Então, o nosso diferencial aqui no DF é o preço. Porque quando a gente... Eu uso absorvente de pano tem mais de 2 anos, mas os preços dos absorventes vendidos em Brasília são muito caros. Do mais barato ser R$40. E como você precisa comprar mais de um, acaba que vira um produto muito caro para você conseguir comprar de uma vez, né? Apesar de, em longo prazo, oferecer uma possibilidade de realmente... você não gastar tanto dinheiro com absorventes, descartáveis e tudo mais, como que alguém, em um momento só, consegue tirar mais de R$100 para pagar em absorventes? não é tão acessível assim. Então, o Periquitas se propôs a ter um preço mais acessível. Então, nossos absorventes vão de 15 a R$ 22 apenas, para que assim outras pessoas, outras mulheres, outros homens trans, como a gente, possa comprar e se utilizar dessa alternativa mais sustentável.
Sim, mas aí vocês não vão levar, vocês estão, tipo, assumindo o prejuízo que vocês vão levar, ou vocês descobriram uma maneira de tornar isso mais barato, a produção mais barata?
Então, eu acho que tem o perigo dos dois, né? A gente tentou ser um preço mais justo pelo que a gente está trabalhando, porque é um trabalho artesanal. A gente sabe que tem uma complicação muito grande em se dar um preço, né? E quando você vem de uma história em que se valorizar em relação ao seu trabalho, tem muito desmerecimento, você tem que se dar o preço mais barato, né? Acaba que a gente entra sempre numa dinâmica de não se valorizar enquanto uma profissional. Então a gente tentou fazer os dois, equilibrar no material, mas não querer lucrar o suficiente para não ser acessível para outras pessoas. Obviamente que isso pode vir a mudar, a gente pode vir a precisar adaptar de acordo com o preço do material, mas a gente acredita que não é que não lucramos, mas é que não lucramos de um jeito exacerbado, né, em cima do que a gente está vendendo, muito pela acessibilidade.
Sim, eu acho que a gente entra numa bifurcação aí, porque a gente pode ter impressão, muita gente pode ter impressão de que o Black Money, ele também tá essa proposta de fazer produtos mais baratos para pessoas negras. Ou então, por um outro lado, você poder vender seu produto mais caro porque pessoas negras vão ter a decisão política de preferir o seu produto. E aí, eu acho que aqui entra a discussão sobre Black Money de uma maneira muito pertinente, né? Porque a gente pode pegar o melhor dos dois caminhos, né? Talvez. A gente pode investir nos dois caminhos, tanto de pessoas negras começarem a preferir o seu produto, e aí você pode pensar numa margem de lucro maior, quanto você também fazer um preço que te dá um lucro menor, mas por conquistar uma comunidade negra, você conseguir não perder tanto com isso, né?
Sim, eu acho que tem um pouco disso, sim, que é você oferecer um preço mais acessível que garanta com que mais pessoas conheçam o seu trabalho e com mais pessoas se interessem pelo seu trabalho. Então, não é só baratear por baratear, né? É também acreditar que mais pessoas possam ter acesso a essa possibilidade, que é muito, muito interessante, né? Que é uma opção sustentável, é uma opção que agride menos seu corpo e tudo mais, que é o absorvente de pano, e com o nosso valor faz com que mais pessoas se interessem, mais pessoas venham atrás do nosso produto, né? E também tem um pouco dessa tentativa de fazer com que o dinheiro que a gente está investindo no nosso trabalho circule entre a gente, que faça com que a gente vá comprar em uma pessoa específica, em material em lugares específicos e tudo mais. É uma tentativa futura? Mas que faz com que a gente possa pensar nisso, né? Com que o dinheiro circule entre a gente.
Sim, com certeza. Eu estava vendo uma pesquisa sobre Black Money, inclusive, e se eu não me engano, tô tentando lembrar da onde que era, mas era uma pesquisadora brasileira que trouxe esse dado, e ela falou assim, que nos Estados Unidos, uma comunidade que vende, né, existem várias comunidades, existem comunidades asiáticas, existem comunidades judias, comunidades negras, inclusive. E aí a galera quantificou quanto tempo o dinheiro fica circulando dentro de uma comunidade. Então era assim, era uma questão de dias dentro de uma comunidade asiática. Aí, tipo, sei lá, dias assim, semanas, 2 semanas. E aí, numa comunidade judia, eram quase 2 semanas, e numa comunidade negra eram cerca de 7 horas. Ou seja, por mais que a gente traga dinheiro para dentro da comunidade com algum produto, com alguma inovação, e venda para os nossos, ou compre dos nossos, a gente rapidamente se vê quase que obrigado a poder lançar esse dinheiro, ou para poder investir esse dinheiro que a gente ganhou para fora, né? E aí acaba que esse dinheiro circulou muito pouco entre a gente. E eu vejo esse problema em vários lugares. Eu vejo esse problema dentro das favelas do Rio. Nas favelas do Rio de Janeiro, você tem a possibilidade ali de ter um mercado extremamente complexo, e tem. Mas como é que esse dinheiro não fica circulando lá mais tempo, sabe? Como é que esse dinheiro não consegue gerar lucros maiores, mais significativos e para mais pessoas? E aí eu acho que essa é uma das coisas que o movimento do Black Money eu achei bem interessante para poder discutir, né? Porque esse é um problema que seria muito bom da gente trabalhar, né? Porque tem a galera que não gosta, né, não gosta tanto do termo Black Money, porque acha que é pelo empreendimento que a gente vai se livrar, né, das amarras do racismo. Mas também a gente tem essas outras questões, né? Essas outras questões mais específicas para tratar.
É, porque é isso, o empreendimento não é o fim da nossa linha, né? É a possibilidade de sobreviver num lugar que pessoas negras não conseguem adentrar o mercado de trabalho formal. Então, o Black Money, com todas as suas críticas em relação à questão de enfim, fortalecer esse lugar mais econômico e tudo mais, vem também com a possibilidade de sobrevivência de uma população, né? Que a gente não está falando só de girar o dinheiro entre a gente, mas também que esse giro de dinheiro entre a gente ofereça uma qualidade de vida, ofereça alternativas a não só a sobrevivência, mas a viver também melhor, né? Uma qualidade de vida para essas pessoas. Então, quando você tem um pensamento mais crítico em relação ao que é o Black Money, o que significa o empreender para a população negra, você vê a partir desse olhar, não de empreender para você ficar muito rico e, enfim, construir um império. Não é essa a ideia. A ideia é oferecer uma qualidade de vida e oferecer um acesso a produtos que muitas das vezes não podem ser acessados pelos nossos pela questão do dinheiro.
Não, e nessa época que a gente está, né, de pandemia, e outras épocas também, né, de recessão muito grande, acaba que a gente sabe quem é forçado a se tornar, quem é forçado a sair do trabalho formal e se tornar empreendedor, né, de maneira forçada. Então, cara, a gente tem uma população pobre que está sendo forçada a se dizer empreendedora, e essa população só cresce. E aí, o que que a gente pode fazer sobre isso numa pauta racial, né? Uma das coisas que a gente pode fazer é, inclusive, isso: é a gente fazer esse dinheiro que está sendo gerado, mesmo que seja pouco, fazer com que ele cresça e fazer com que ele circule mais, né? Dentro da população, né? Dentro das comunidades, mais especificamente.
E eu acho que o empreendimento também, diferente para as pessoas brancas, é que tem um lugar mais coletivo, né? Não tão individual, não tão só de uma pessoa específica. Inclusive o meu, ele não é o meu empreendimento. Ele faz parte de um coletivo de mulheres, que dentro delas tem mulheres que são equatorianas, tem duas mulheres negras e lésbicas. Então, se tem uma tentativa de circular aqui, um dinheiro que não vai vir só para mim, não vai vir para Gabriela individualmente, mas sim para o coletivo, para a família, para a comunidade. O que isso não é tão enxergado assim do empreendedorismo das pessoas brancas no geral. Assim, tem uma tentativa de individualizar. Essa pessoa vende. A cara do empreendedorismo é essa. Então, tipo, eu vejo essa diferença entre o empreender para a população negra e o empreender para a população branca, que tem uma ideia um pouco mais individualista, assim.
Hoje no seu produto você tem mais ou menos uma ideia de que população compra mais o seu produto?
Então, tenho. E ela se tem uma grande parcela de mulheres negras. Inclusive, uma das nossas parcerias foi com uma mulher negra, que foi Kalahone Kainá, que é uma cantora e produtora de conteúdo da internet. Mas também se tem uma grande parcela de mulheres brancas ainda. E isso tem muito a ver com que produto a gente está vendendo e qual é o debate em relação à sustentabilidade, né? Que a gente, inclusive, se dispõe a trazer o lugar da sustentabilidade não tão ligada a, tipo, os absorventes de pano não estão ligados a um lugar, como é que eu posso dizer? É, elitizado, entendeu? Porque já foi, já a população branca meio que tirou da gente o que a gente tinha muito tempo atrás, que era a relação com a menstruação, com absorventes, com pano em si, etc. E que foi gourmetizado nesse meio do processo. E aí a gente, enquanto mulheres negras, estamos tentando resgatar e mostrar que os absorventes de pano, as alternativas mais sustentáveis, têm muito mais a ver com a nossa relação, com a nossa ancestralidade, com a nossa relação com a natureza, do que com esse elitismo e esse movimento aí mais good vibes e tudo mais. Então, tipo, também é resgatar um pouco da nossa história, sabe? Tipo, como que as mulheres, elas passavam por esse processo antes do descartável e tudo mais.
Sim, sim, interessante. Uma coisa que eu achei interessante também é de você falar de, tipo, não querer trazer o produto por um viés mais elitizado, não, também não querer trazer mais a sua cara pro produto, porque isso é algumas das críticas que rolam bastante com algumas pessoas negras que comercializam seus produtos hoje, né? E um desses exemplos é o exemplo do Emicida com o Laboratório Fantasma. Acho que a gente viu no Roda Viva que ele foi questionado por um questionamento que eu tinha também. Questionamento que eu era uma das pessoas que criticava o Emicida por querer emancipar a quebrada e vender o casaco a R$300. E aí ele deu um tapa na cara, né? Porque ele olhou pra galera que fez essa pergunta e falou: cara, quem faz esse tipo de crítica é uma pessoa que não conhece o trabalho, simplesmente não sabe o que tá rolando. Porque ele aumentou muito o preço do produto para poder pagar bem todo o seu processo de produção, né? Então, assim, por mais que seja hoje uma empresa que lucra, e lucra bastante, né? A gente vê que algumas figuras aí, principalmente da música, vêm com artigos de moda, com artigos de vestimenta, bens de consumo, e ganham bastante dinheiro com isso. Ele também tá gerando bastante dinheiro para quem está dentro desse negócio, e de uma maneira digna, né? Tá buscando uma dignidade para uma profissão que é tirada a sua dignidade sempre, né? A profissão de costureira, por exemplo, né? Que é uma das profissões mais presentes no trabalho escravo moderno. Então, assim, cara, eu acho que é muito difícil você não ver algum empreendimento negro que poderia se encaixar nessa lógica do Black Money e que não tem essa preocupação coletivista.
Sim, e vem um pouco disso também, né? Quando a gente fala que quer ser acessível, mas quer ter um valor justo, tem essa discussão sobre o que seria justo para a gente e por que as pessoas brancas podem precificar muito caro, podem dar o valor muito mais caro do produto delas e muitas das vezes não retorna para as pessoas que estão produzindo, fica mais para o lucro delas mesmo, enquanto a gente tenta empreender, dar um valor justo e um valor acessível para que a gente também consiga nos valorizar enquanto profissionais, enquanto costureiras, enquanto vendedoras e tudo mais. Então, isso é muito comum, assim, no meio do empreendedorismo da população negra, né? Que nunca é para lucrar por lucrar, mas sim para pagar de uma maneira justa as pessoas que fazem parte do processo.
Uhum. Eu lembro que eu estava vendo uma entrevista da Nina Silva e ela falando, né, como que era uma tendência que a gente não tem no Brasil muito documentado, com institutos de pesquisa levantando tanto sobre isso, mas isso nos Estados Unidos já tinha, que era como também empreendedores negros têm dificuldade de ter crédito. E aí, tipo, eu queria saber um pouco sobre um pouco das dificuldades, do preconceito, assim, na hora de você tentar abrir um negócio. Tipo, você se sente mais desacreditada, ou então você tem dificuldades de ter um patrocínio, uma parceria, esse tipo de questão, assim, mais específico da discriminação, sabe? Eu queria saber um pouco sobre o que você acha, o que você experienciou sobre isso.
Então, começa que para a gente iniciar esse processo de venda, demorou no mínimo uns 4 ou 5 meses para a gente acreditar que a gente conseguiria vender. Então, a gente está desde novembro de 2019 pensando nisso, produzindo uns absorventes para a gente ver como é que faz, como é que funciona. E no meio desse processo, se colocar totalmente desacreditada na possibilidade de vender e de ser um produto de qualidade. Até agora, até hoje, a gente se critica muito, a gente se duvida muito do produto que a gente tá vendendo, e isso tem muito a ver com o racismo que a gente sofre na vida, né? Que desvaloriza e desqualifica o que é nosso, o que foi produzido pela gente. Então, se tem uma tentativa, assim, de se valorizar e enxergar que o nosso produto é, sim, de qualidade, é feito com com muito profissionalismo e com um material de maior qualidade que a gente puder achar e recebendo críticas de forma construtiva, com muita abertura, né, para o diálogo, mas que não é fácil. Não é fácil porque a gente passa por um processo de se desqualificar, de não enxergar o nosso produto como possibilidade de venda, que talvez que se eu fosse, e se eu, enfim, fôssemos mulheres brancas, talvez a gente já estivesse vendendo há mais tempo. Talvez a gente não desacreditasse tanto do nosso trabalho. Talvez a ideia de somos perfeccionistas, muito entre aspas, tem muito mais a ver com o medo de errar e de ser julgada pelo erro, porque não temos o direito dele, entendeu? Então, quando a gente pensa em parceria, foi uma outra mulher negra que viu no nosso trabalho a possibilidade de vender, de receber o nosso produto, se utilizar dele, gostar dele e divulgar ele para as pessoas com quem ela tem a produção de conteúdo, né? Uhum. Para os seguidores dela. Então, eu acho que até hoje a gente ainda sofre com esse processo de sempre estar com o pensamento o mais ligado possível a não errar, porque se errarmos podemos sofrer uma consequência que se... Talvez, se fôssemos de outra cor, talvez não sofreríamos.
Sim. Eu acho que tem um dos pontos que você tocou, esse ponto principalmente da confiança, da capacidade, né? Eu acho que a gente pode acabar caindo numa armadilha que muita gente cai, assim, né? Que é da vontade, o desejo de ser incluso, né, nesse mercado, de ter o seu produto reconhecido, e de ter o seu produto valorizado. Que, assim, é claro que todo mundo quer isso, né? É claro que a gente quer esse tipo de coisa. E a gente acha que a gente merece, né? Pelo trabalho que a gente tem. Só que, cara, uma das coisas que o pessoal do Black Money fala é que o Black Money não se trata de incluir você dentro da lógica do mercado, né? Na verdade, é boicotar aquele mercado que você não se vê. E aí, isso eu achei uma das coisas que eu achei mais interessante. E também queria te perguntar que é, assim, na sua vida, você acha que você compra mais coisas que você se sente representada, coisas que você vê? Porque também tem essa... Tá rolando muito, né, no Twitter, tá rolando muito nas redes sociais em geral, aquela frase da direita, né, do quem lacra não lucra. E aí eu queria colocar um pouco em tensão isso. Será que isso realmente funciona? Ou será que certas populações compram mais coisas em que elas se enxergam, em que elas se sentem representadas?
Então, isso no, enfim, enquanto Gabriela, né, enquanto uma mulher negra, eu venho tentando mudar isso de pouquinho em pouquinho, mas é muito complicado. É muito difícil você, quando você é criado numa sociedade em que seu dinheiro está sempre voltado para a população branca, mudar essa dinâmica, né? Mudar esse pensamento, mudar a dinâmica de quem você compra, de como você compra, do que você come, onde você come, o que que você lê. Isso tudo pega muito no nosso subjetivo. Não vou falar que eu, na minha vida atualmente, compro e priorizo as pessoas negras. Não, e isso ainda está em processo. Eu estou nessa tentativa, de consumir o máximo possível de pessoas negras, que não é tão fácil assim, porque gira em torno também de um sistema, né, que é muito maior que a gente, em que tentar boicotá-lo, às vezes rende um pouco, enfim, ir contra a maré é muito difícil. mas é possível. Então, tipo, enquanto uma empreendedora, eu não compro materiais do que eu produzo, tipo, eu não compro absorvente de pano de se não for de uma mulher negra. Eu agora estou tentando consumir o máximo de literatura de outras mulheres negras, não só brasileiras, como de outros continentes, de outros países e tudo mais. Em questão de vestimenta, né, que eu acho que tem uma questão muito muito presente nesse rolê do preço, né, como que a gente estava falando do laboratório fantasma e tudo mais. Apesar disso, eu ainda tento comprar desses tipos de empresas, desses tipos de pessoas que estão fazendo produtos para pessoas negras, mas não é fácil. Não é fácil e tem muito a ver com a falta de dinheiro que a gente possa ter mesmo. Enfim.
Sim, com certeza. Não, e tipo, cara, falando assim por mim, eu durante a minha infância inteira, adolescência também, eu tive muita dificuldade de me sentir confortável, com roupas que eu usava e tudo mais, por vários motivos, né? Além de raça, também por questão, uma questão de corpo também, né? E, cara, quando lançou as roupas do Pantera Negra e outros temas, assim, de raça na Negro Blue, que é a loja aqui de Brasília, né, que tem uma pegada mais racial. Aí eu falei que, tipo, vou comprar e não interessa pra mim o tamanho e tal. O tamanho que tiver lá, se tiver um pouco marcado, se tiver um pouco desconfortável, eu acho que vale a pena, porque eu tô comprando não só a roupa pra eu vestir, sim também uma coisa que eu me enxergo, sabe? Que eu me sinto confortável enquanto mensagem que eu passo com aquilo. Então, e eu vi muita gente comprar na Negro Blue com essa proposta, com essa intenção. E aí eu achei assim, cara, parei para pensar nisso pouco tempo atrás, assim, como que a gente tem a capacidade de valorizar a mensagem do que a gente consome mais do que realmente o conforto, talvez. Ou então o preço. A gente consegue colocar outras coisas em prioridade na hora de consumir, sabe? E é uma questão muito de que facilita, uma questão subjetiva facilita. A minha questão subjetiva era, eu já era desconfortável com todas as roupas. Se tem algum parâmetro que me passou a me deixar confortável, isso facilitou demais para mim. Então, às vezes, a gente não toma esse passo, né? Não toma esse último passo de mudar essa mentalidade porque ainda não tem um motivo subjetivo que tenha sido convencido.
Sim, porque vai muito além, né? A gente já está submetido a vários desconfortos em relação ao que a gente consome. Aí vale a gente pensar onde que a gente poderia colocar nosso dinheiro em que de alguma dos nossos aspectos subjetivos vai nos trazer uma felicidade, não sei, sabe? Uma gratificação e tudo mais.
Sim, com certeza. Não, e aí eu te pergunto, se no Brasil a gente tivesse um movimento mais estruturado e mais capilarizado no país, com a lógica do Black Money, como você acha que isso ia afetar o seu empreendimento?
Nossa, eu acho que ia afetar de uma forma muito positiva, porque ia fazer com que eu conseguisse me enxergar de uma forma mais confortável e não tão crítica, sem perder a qualidade, obviamente, né, do nosso produto, mas com a certeza que estaríamos vendendo e circulando dinheiro entre a gente. Eu acho que vale a tentativa de construir esse movimento no Brasil. Se já se tem várias lojas, várias mulheres, vários homens, várias pessoas negras que estão vendendo, que estão produzindo e que pode fazer circular o dinheiro entre a gente. Mas acho que também tem a dificuldade de sermos um país muito continental, né? Muito grande. Talvez, poderíamos pensar em um pouco mais local, talvez, para facilitar a nossa possibilidade de realmente de ver mudança, né? Nesse movimento.
Assim, para quem tá vendo pela primeira vez o assunto Black Money, esse episódio ele é destinado justamente a uma fase mais introdutória do assunto. E você pode perceber que a gente abordou aqui um monte de temas e um monte de debates. A gente abordou a problemática do valor de um produto racializado. Aí a gente abordou a problemática que é valorizar e tratar com dignidade todo o processo de produção do seu produto. Também que abordamos? Abordamos a dificuldade de alcançar um público que esteja interessado no produto quando se é negro. E dentre outros assuntos muito importantes que a gente precisa tratar aqui no Brasil e que muitas vezes eles estão sendo impedidos de serem discutidos por algumas etiquetas, por alguns preconceitos de discussões, né? Tipo, hoje em dia uma discussão no Twitter ela tende a deixar um assunto um pouco mais difícil, né? De descer. É difícil a gente, quando você fala, ah, porque o Black Twitter, aí a pessoa já dá um. Já dá uma coisinha assim no estômago. Então, eu acho que a gente acaba deixando de discutir várias coisas por causa desse tema. E a nossa intenção aqui é de fazer mais episódios, assim, tanto eu como a Gabi, e convidando outros empreendimentos, outras empreendedoras, né, para virem aqui conversar com a gente. Mas eu acho que foi bom para a gente introduzir aqui o assunto e começar a pensar também, você que está ouvindo a gente também começar a pensar certas questões de mercado, que como raça, né, atravessa essas questões. Então, Gabi, vamos encerrar este episódio por hoje?
Vamos sim. Muito obrigada, gente, por ouvir até agora.
Gabi, foi um prazer estar com você nesse episódio. E muito obrigado a você que veio ouvir o episódio do Escurecendo a Questão. Em breve, veremos com os episódios 2 e 3, veremos a Gabi mais vezes com novidades sobre o Periquitas. E uma boa noite a todos. Muito obrigado.